Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 227. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
Amo Sakurai.
Sério mesmo, Jomon? É isso que você vai...
Eu queria deixar isso claro só.
Ah, tá. É. Talvez caia um ouvinte de paraquedas, né? E também estou aqui com o Chapéu.
2025, o ano dos milagres.
Dos milagres, Chapéu?
Silk Song, Jeff! Finalmente! Ah.
Vai sair mesmo?
O Jeff não consegue não se decepcionar.
Então, milagres é plural. Vai sair Metroid Prime 4 também?
Metroid Prime 4. E é isso, Jeff. Só de ter o Switch 2 também, é tudo milagre. Esse ano aqui já, Kirby Riders, acabou.
Bom, antes da gente começar o podcast, Jomon, por favor, fale para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes podem seguir a gente nos nossos principais agregadores de conteúdo, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music. Dá 5 estrelinhas pra gente para melhorar a nossa descoberta ali nesses aplicativos. Pode também seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Blue Sky e no Twitter, @ConexãoNintendo ou Conexão Nintendo. A gente posta sempre que a gente tem um novo episódio ou problemas no Blue Sky. E também pode entrar no nosso site e comentar, www.conexãonintendo.com.br. A gente aceita críticas, comentários. Se você for muito babaca, talvez a gente não leia. Mas normalmente a gente lê tudo no CN Comentários, que a gente grava em quinzenalmente, normalmente.
Valeu, Jomon. Bom, vamos começar esse podcast aqui com o amor da sua vida, Jomon. Essa semana a gente teve um Nintendo Direct específico sobre Kirby Air Riders. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Foi surpresa o Direct? Vocês estavam ansiosos? Como que foi a semana de vocês?
Então, eu não acho que foi surpresa, porque o Kirby Air Riders, ele tinha recebido classificação indicativa em algum país. Agora eu não lembro qual foi. Então a galera tava esperando um pouco, talvez um Direct geral, e ele estar no meio, né? Mas ele sair logo não seria uma surpresa. Mas tem um Direct só pra ele, eu olhei e falei, nossa, será que vai ter conteúdo suficiente pra um Direct? É porque o Kirby Air Ride, que é o original de GameCube, ele é um jogo que falta conteúdo, assim, tem poucas pistas. Ele não é um jogo muito completo, né? Não tinha tantas... Era um jogo nota 6, eu acho, quando saiu. Nota 6, 7, e ele merece nota 6, 7.
É, eu não sei dizer essa nota, porque eu não joguei muito Kirby Air Ride de GameCube. Eu não tive na minha infância, eu só testei quando adulto, bem pouco, né? Então, eu não tenho essa... como pode dizer? Essa nostalgia pelo jogo. E eu não sei se estava tão animado. Eu estava muito mais curioso, né? Pra ver o que eles iam fazer. Porque a gente só tinha aquela introdução, né? Que foi na Direct do Switch 2. Então, e aí? Vai ser mais do mesmo? Vai ter muita coisa diferente? E eu fiquei feliz que teve essa Direct pra responder muitas coisas. Agora, a surpresa da existência dela... Acho que não, diria.
É, e pra um jogo que o Jomon fala que não tem conteúdo, 45 minutos é muita coisa, né?
Bastante.
Vamos ser sinceros. Eu não tenho essa paixão pelo Kirby Air Ride, né? Eu acabei até assistindo a reação de algumas pessoas, criador de conteúdo pequeno mesmo, que, é o jogo da minha vida, da infância, né? E assim, a pessoa o tempo todo tava empolgada, né? Porque barulhinhos durante a Direct que remete ao jogo original já animava a pessoa. Eu não fui pego por isso. Então, eu assisti junto com a Shoyo, né? Ela deu uma dormida no meio. E eu não vou negar que eu bocejei algumas vezes, porque foi muito densa. E eu acho que ele entrou em muito detalhe, que era um pouquinho sonífero, não vou negar. Perdão a quem gosta muito e tava super, assim, empolgado. Mas, sei lá, falar que o Kirby num veículo é pequeno e o DDD no outro veículo fica um pouquinho maior... legal, interessante, tá. Começou a dar um soninho.
Eu acho legal isso porque o Sakurai, ele tem uma, assim, a minha impressão, né, quando ele tá falando das coisas que ele faz, ele tem uma paixão que ele transborda nesse... Então, quando ele vai falar do detalhe, eu acho legal. Eu não gosto tanto quando ele fala os momentos de, olha como eu sou pro gamer aqui. E aí ele vai lá e joga durante 5 minutos e fala, eu vou mostrar pra vocês como 5 minutos passa rapidinho nesse jogo. Talvez jogando você possa passar rapidinho, mas vendo uma pessoa jogando não é tão divertido assim. Por mais que sejam legais os comentários, eu acho que se fosse off-screen e ele falando, só os comentários, você não tem que prestar atenção nele jogando, ia ser melhor.
Uhum. Pra mim sempre é a pior parte, quando em quase todos, né, directs de DLC de personagem, ele sempre faz isso. Agora eu vou fazer o modo Classic, então me vejam jogar por 10 minutos aqui. Eu odeio muito essas partes. É legal que você vê na realidade o que, que é o jogo, né? Não é, pô, ele tá escolhendo perfeitamente tudo que fazer aqui. Assim, eu acho que sim, ele deve gravar talvez mais de uma vez, claro, né?
Mas... É, nos próprios Switch Trials, esses que ele gravou nesse, varia do Japão e dos Estados Unidos.
Ah, então
ele grava no mínimo duas vezes, porque ele grava pra país diferente a gameplay.
Ah, tá. É, justo. Mas é, eu acho que é sonífero essas partes, porque você fica ali, né, olhando e, ah, legal. E você, Jeff?
Eu tava curioso pra ver o jogo e talvez 45 minutos seja muita coisa, mas é o Sakurai, tá na parte do pacote. É, o Jomon ama, eu acho que eu dei uma palavra muito forte, mas é, mas tá nesse espectro. E o chapéu aqui é o neutro. Mas, vamos lá, começando os personagens, o que, que vocês acharam? Vocês gostaram? Faltou alguém?
Ó, oh, que... pera, eu preciso, Jeff, colocar aqui, trazer, não é Laurie de Kirby, eu não vou chegar nesse ponto, mas trazer uma, pra falar sobre personagens e qualquer coisa nesse jogo, tem que falar, tipo, que o Sakurai, ele criou Kirby, ele é o pai de Kirby, né? E, mas só que ele é um pai que ele sumiu muito tempo. Então, assim, ele criou o Kirby... Kirby tem uma, os primeiros jogos, né? Que é onde ele atua bastante. Ele criou o Kirby de Game Boy, né? Que é o Kirby Dream Land. E depois do Kirby Dream Land foi sucesso, meio que o time se dividiu. E aí o Sakurai, ele cuidou do Kirby Adventure, que foi de Nintendinho. E aí outro time cuidou do Kirby Dream Land 2, que é de Game Boy também. Então ali você tem uma separação na série Kirby. Começa o Sakurai a fazer as coisas dele em console... E um outro time de Kirby, ele faz o Dream Land 2, o Dream Land 3 e o Kirby 64. O Sakurai fez o Kirby Adventure, o Kirby e o Kirby Superstar. Né? Essa é meio que a separação. E depois o Sakurai não mexeu mais na série 2D de Kirby. E aí tinha um bagulho tipo King Smash e muitas coisas do Sakurai, que é onde o Kirby acaba aparecendo para pessoas de fora do nicho de Kirby, por mais que seja um nicho gigante. Ele foca muito na criação dele, né? Ele não foca nas coisas que foi o outro time de desenvolvimento e nem no pós que ele saiu, depois de Kirby Air Ride. Kirby, acho que o Amazing Mirror, ele trabalhou ali por fora só, mas aí ele saiu da HAL e nunca mais mexeu em Kirby. E aí, então, tipo, Triple Deluxe, Return to Dreamland, Planet Robobot, Forgotten Land, né? Todos esses jogos atuais, ele não trabalhou, ele não mexeu, não é dele, não são filhos dele. Então sempre tem um medo do fandom de Kirby, das pessoas que gostam de Kirby, que o Sakurai sempre foi uma pessoa que ele favoreceu muito as próprias criações. Meta Knight, King DDD. Né? Até o Bandana G, não existe esse personagem no Smash, por mais que ele já seja um personagem principal da série há mais de 10 anos, há mais de 15 anos.
Tanto é que o Marx é um chefe no Smash.
O Marx é um chefe no Smash e ele é do Superstar. Por mais que seja muito antigo, ele não é tão relevante mais, ele só aparece no Superstar, ele aparece no Smash.
Nessa Direct apareceu a Dynablade, um Craco, né? Como chefe.
Então, assim, sempre o Sakurai tem uma cara muito, tipo, eu favoreço as minhas criações. O que aconteceu depois, os fãs têm muito medo de, ah, não vai ter os outros personagens. Então, assim, quando a gente tem os personagens, aqui ele mostra o Kirby, King DDD, Meta Knight, você olha e fala, beleza, esses aí, inclusive, tinham no Air Ride normal. Aí, quando ele coloca o Bandana Waddle Dee, aí você olha e fala, beleza. Então, ele tá começando a aceitar que Kirby cresceu sem o pai. E agora tá voltando a ter um jogo do pai.
Né? Que tá muito certo. Eu acho muito, sim, ruim da parte dele se ele não fizesse isso. Assim, por mais que tenha muito mais coisa aqui da parte dele ainda, né?
Sim.
Mas com esse background aí, respondendo o Jeff, eu fiquei absurdamente feliz que apareceram personagens que nem o Magolor e a Suzy, né? Tanto é que eu tava assistindo também, só falando que tá com a Shoya assistindo, eu fiquei, nossa, eu quero que tenha Suzy, Magolor, Suzy, esses dois, assim, né? Aí quando apareceram, eu fiquei super feliz. E eu tô esperando... A gente viu a tela lá de personagens escolher, né? Tem um espaço enorme vazio ali. Provavelmente vai ter muito mais, e a gente já sabe de alguns que aparecerem na própria Direct ou até no site. O cara espadachim, que eu esqueci o nome lá, o Minion. Não lembro o nome dele. Esqueci.
Sir Kibble, né?
Acho que... Não sei se é esse o que joga na cabeça o negócio. É o com a espada mesmo.
É o Verginho, né?
Talvez, é. Ele vai ter. Mas assim... Fiquei super feliz e eu gostei que eles deram uma de Mario Kart World, de colocar os Minions pra você jogar. Só que foi meio que além do Mario Kart World, porque lá é o NPC se jogando. Aqui eles têm especiais únicos, né? E habilidades diferentes. Você joga com o Cap lá, ele tem um escudo, que é o cogumelo na cabeça. E o Starman, ele sai voando com um raio Super Fly High, não lembro o nome do especial do Kirby. Mas muito, muito, muito positivo. E detalha mais pro Starman, que ele fez questão de colocar para que todo mundo veja o quão bonitinho ele é. Então, muito, muito, muito bom. Fiquei feliz.
Eu digo a mesma coisa do chapéu. Eu ainda tô esperando. Eu gosto muito da Rainbow e da The Line, do Kirby 64, porque é um Kirby que eu joguei na minha infância. Mas, assim, conhecendo, vendo Suzy e Magoloro, eu não duvido que todos os Dream Friends de Star Allies, né? Então são os vilões e personagens principais dos outros Kirbys, eles apareçam. Né? Eu acho que começar com Magoloro e não com Marx já é um ponto positivo. E eu acho que o Marx vai aparecer, ele era um Dream Friend. Então, eu tô esperando só que esse roster cresça mais e mais. Então, eu fico feliz pelo roster atual e mais pela expectativa de coisas novas.
Pô, agora que vocês já falaram sobre o Sakurai criar essa rixa com coisas que ele não criou, em vez de igualar as coisas e ter, eu acho que deveria ser totalmente ao contrário. O outro time que faz outro time de Kirby dá holofote pra eles e que se dane o que o Sakurai criou. Seria muito mais divertido.
É que aí você tem que tirar o Meta Knight da DD, pra mim fica complicado. Seria tipo jogar um jogo de Mario 2D e, sei lá, tirar Luigi, Peach, tirar, só deixar o Mario, sabe? Não sei.
Minha opinião. Deixa o Sakurai criar do jeito dele e fazer as coisas do jeito dele, porque é assim que funciona. Acho que não... Ele não precisa agradar todos os fãs de Kirby. Só dele tá fazendo um jogo de Kirby, acho que já tá bom demais. E o roster de Kirby, por mais que vocês falam com tanto entusiasmo, eu joguei alguns Kirbys, eu não sou tão fã assim. Mas pra mim é bem diferente o poder, sei lá, do roster de Mario Kart, de Mario Kart da série Mario, do que Kirby, né? Então acho que ele não tem muita escolha. Acho que ele tem que colocar.
Sim. Mario é menos rotativo do que Kirby, né? O Kirby, a gente tem muitos personagens que são... é daquele jogo e no próximo jogo não vai aparecer mais esses personagens, não sei se as coisas vão aparecer. Então, acho que sim, tem um poder menos de ficar... Eu tô falando, assim, personagens Magolor, né? É Marx, a Adeline e a Ribbon. Então, assim, a gente tem o DDD, o Meta Knight, o Kirby e o Bandana G, são os caras eternos. E os inimigos, que... Foi uma boa escolha. Você olha e fala, os inimigos estão... A maioria das pessoas viu o Cap, né, Waddle-Doo. A maioria das pessoas que jogou um Kirby conhece eles. Então, eu acho que os inimigos são um stay, né, na série. Óbvio, não tem o poder do Goomba. Não é um Koopa. Mas também, uh-huh, como a série vende, é assim também, né? Eu acho que talvez seja até um futuro que a série fala, beleza, e Kirby já fez isso em dois jogos, você jogar com os inimigos, vai continuar a fazer isso, talvez nos spin-offs também, que é o que o Mario faz.
Já teve o Kirby Air Riders com o Mario Kart, aí tem que fazer o Kirby Party pra deixar os personagens do Sakurai de lado. Mas, falando dos controles, esse jogo, ele é um jogo... Eu não joguei na época, mas era um jogo que só precisava apertar um botão, é isso?
Isso, é só o A.
E agora ele vai voltar com a sua jogabilidade e trazer mais um botão, que é um botão especial.
Isso, e detalhe que ele fala, infelizmente, lá, né, na apresentação.
Ele não conseguiu colocar o especial no ar, também.
Eu acho que era inevitável, né, porque se você quer incrementar, né, o que um jogo oferece em questão de técnica, você tem que ter mais opções de botões, e pelo amor de Deus, né, eu acho que a gente tá num nível que dois botões não é um problema, né, por mais que você possa falar que, talvez o anterior agora seja mais acessível, né.
Sim, mas eu não acho que é um problema. Eu acho que um botão, pra quem joga, é diferente, né? Assim, funciona original igual o Sakurai explicou, né? Você usa o A pra parar, né? Então você usa ele pra fazer curvas, essas coisas. Então, quando você vai jogar Kirby Air Ride e você tá acostumado com outros jogos de corrida, o Kirby Air Ride é muito diferente em questão de gameplay.
Sim, ele acelera sozinho, você não cai pros lados, né? Na maior parte da pista.
Uhum. Isso. Sei lá, vocês gostaram de manter fiel ao original?
Eu acho importante.
É importante, porque o original já tem uma proposta meio diferente, né? E eu gosto que seja diferente assim, porque se você me falar pra... é um jogo de corrida? Se fosse igual ao Mario Kart World, eu vou ficar no Mario Kart World, né?
É igual a piada, a própria piada que o Sakurai, ele olha e fala, mano, e Mario Kart, né? Ele fez essa piada no, na própria gravação. E aí ele seguiu pra explicar as diferenças do Mario Kart pro Kirby, porque é válido ter um Kirby de corrida, né? Porque a Nintendo quer isso.
Sim, mas eu acho tão estranho falar isso, né? Ele fala brincando, né? Mas aí você vai ver metade da apresentação é sobre um modo que não tem nada a ver com Mario Kart. Então o jogo é diferente, no geral.
Sim, sim. Mas eu acho que, tipo, você colocar, assim, eu gostei muito do... Ah, ele explica dos comandos, ele explica do com mais personagens, ele explicou que todo mundo ganha um poder de cópia, né? Então todo mundo vai ter um chapéuzinho e poderes parecidos. É, habilidade de pegar os personagens. Eu achei bem interessante como ficou o gameplay. Eu não lembro do original. Eu joguei muito pouco o original. Eu tenho ele tudo, mas eu não fui nenhum viciado que foi lá fazer 100% todos os achievements do jogo. E o original não tinha muito essa coisa de, ah, eu vou ficar batendo nos bichos pra ganhar velocidade. Ou pelo menos eu não percebia. Nesse Direct, o Sakurai falando, ah, é um jogo que você toma porrada e você não perde tanta velocidade. A ideia é que cada um fica dando porrada um no outro, todo mundo ganha boost de velocidade e o jogo seria super rápido por causa disso. Então, assim, ter pouco botão ajuda, né?
Ajuda. Só acho meio conflitante porque tem um modo lá que você tem vida, né? Que pode explodir a sua nave, então aí tomar porrada é perigoso, né? Mas eu acho legal que tem várias coisas que realmente focam nisso, né? Ah, você... Que nem, aí é que nem Mario Kart, né? Você pega o vácuo de alguém atrás, você ganha velocidade. Sua máquina tá quase explodindo, você ganha velocidade, bate inimigo também.
É, mas parece que é um vácuo gigante, né? Um vácuo que fica, né?
Fica.
É um vácuo que fica.
Tem personagens com especiais que focam em ganhar velocidade, e aí eu me questiono, acho que balancear esse jogo vai ser muito ruim, e eu nem espero balanceamento nisso. Mas eu queria deixar aqui, comentar, na verdade, sobre o principal ponto que me anima muito, e é bem diferente do Mario Kart World, né? Que é a questão de a gente ter 6 jogadores só, né? Ele foca, ele, ah, não, 6 jogadores, tem mais chance de você ganhar, e 6 é o suficiente pra não ficar tão caótico. Ele até, no modo City, lá, Trial, vai ter 16, tudo bem, né? Mas em corrida ter 6 pessoas vai ser o oposto pra mim do Mario Kart World, né? Que é aquele caos absoluto que irrita, né? Acho que aqui, por mais que o jogo pareça meio acelerado, meio um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, ter menos gente vai ser mais satisfatório.
Concordo plenamente com o Chapéu. Não tenho nada a acrescentar nisso, Jeff. Você tem alguma opinião sobre 6 jogadores?
Eu não sei, eu acho que eu tô velho. Pra mim, 8 é o ideal. Porque 6 se você tá acima dos 50%, você já pegou, entre aspas, o pódio. Aí é muito fácil.
Os 50% é ter que dar aquela dificuldade, né? Quarto não é pódio, faz sentido.
Não, mas assim, eu prefiro que... Tipo assim, eu acho que 4 é pouco. É, e 12 eu já acho que já é muito. Mas acho que acho que o Sakurai tá certo em falar, tipo... Cara, é meio chato você, sei lá, ficar em 13º, tipo... É meio triste, né? Não sei. Mas e quanto aos especiais que vocês acharam que... O Chapéu falou que pode ficar desbalanceado... Ah, vocês gostaram? Qual que é o especial que vocês acham que vai fazer mais diferença?
Especiais, eu acho que eles estão meio... Assim, é pra dar uma identidade pra cada personagem, mas parece que eles se unem em grupos, né? Então você tem alguns especiais, o do Meta Knight, o do super-herói que eu esqueci o nome, que é super fofinho, o Starman.
Eles DVD são... também, ele sai voando.
É, sai voando e vai. A Suzy é voando também, né? Mas ela plana mais, não é um dash pra frente.
Sim.
Então, eu acho que fizeram um jeito ali bom pra não ficar ridículo o número de especiais por personagem diferente. Ele vai lá e junta em alguns grupos de especial, né? Eu acho que dá uma diferença ali os especiais. Lembra até um pouco os itens especiais do Mario Kart Double Dash. Mas esse aí é uma barra de carregar. Ele é completamente à parte. Então, até a funcionalidade dele é diferente. Mas eu acho bom. Ou talvez até... O especial pensei em F-099, quando você sobe lá no bagulho amarelo. Que você, às vezes, você só quer. Você carrega uma barra e aí você solta no momento propício da pista. Né? Ah, eu subo na segunda rampa e melhoro uma parte chata da pista, eu vou lá e melhoro a minha colocação nisso. Talvez o especial seja isso, é uma hora de guardar ali no final e todo mundo soltando especial pra tentar pegar uma colocação boa. Eu acho interessante a mecânica especial em jogo de corrida.
É, eu achei legal, né? Cada um tem o seu especial único e as diferentes cores de Kirby também tem, né? E o especial do Kirby em si é uma referência ao Kirby Returns Dream Land, né? Aquela espada gigante. Pô, legal,
já apareceu, né? No Smash, então tudo bem. Esse tudo aí bem. Tava perdoado.
Esse tá perdoado, mas legal. É, mas me dá uma impressão de, não sei, meio desbalanceado, porque quando mostra o especial do chefe Kawasaki, ele joga uns curry lá tosquinho na pista e você... Isso é melhor mesmo do que eu sair voando com tudo pra frente? Ou do Kirby que eu faço uma área, um domo de corte sem parar aqui que pega todo mundo em volta? É mais nesse sentido. Assim, tá tentando fazer um especial que pega a lore do personagem, mas na prática talvez seja meio zoado. Mas vamos ver.
Kawasaki não vai ser meta, Chapéu já jogou aqui.
E os carrinhos, as ride machines? É.
Assim, eu acho, desde o original isso, o original ele já tinha uma variação muito grande de gameplays, né? Eu acho uma loucura esses carrinhos. Aquele carrinho que você... Ah, você segura A e ele só funciona em boosts, por exemplo. É interessante, mas eu vejo isso que nem algumas armas no Kid Icarus, um negócio que eu falo, mano, é tão bizarro pra minha cabeça digerir isso que eu não consigo usar.
É, a maioria que mostrou já tinha no antigo, né? O que é novo aqui são aquelas... Chariots, que eu não sei, aquelas... Não chama de carroça?
É o que tem duas rodinhas, né?
Isso, é. É, aqueles são os novos, legal. Mas, é, o importante é que eu acho que tem tanta coisa bizarra e tanto jeito de jogar que alguma vai clicar com alguém. Então é importante ter essa variedade. E é importante que todos os personagens conseguem usar todas ali.
Sim.
E as fases, vocês gostaram? É mesmo do original ou tem muita fase diferente?
Não, são todas as fases são novas. Talvez a temática ali, você tem temática floresta, né? Então, mas são novas e talvez... Eu coloco aqui, eu acho que o motivo dos 6 jogadores são as fases. Porque eu achei muito bonita. Né? Ele jogou naquela fase de água, pelo menos no Direct americano. Puta, aquela fase lá... Mano, abre o mar, você passa por dentro, perto de furacão, todas essas coisas. Eu fiquei maravilhado com a fase. Né? É um show à parte, permite... Porque o jogo é menos frenético, você vê aquelas coisas. Então, eu gostei muito. As fases parecem... Assim, minha preocupação é número. Né? O original, ele tem 9 fases. São 8 e você libera mais uma. E é só isso. Eu gostaria de ver mais fases aqui. Assim, talvez um número parecido... Chegar, sei lá, 15, 20 fases. Né? Chegar perto de Mario Kart. Porque parece que é legal o modo de corrida. Eu não sei se eles vão colocar poucas fases igual ao original pra não focar na corrida. Mas eu gostei do que eu vi.
É, eu certamente gostaria de mais pistas. Ainda mais que quando a gente for falar do City Trial lá, só tem um mapa, né? Então tem que ter uma variedade de pista, né? Mas por essa questão do jogo se dividir muito, né? Entre duas coisas, talvez não tenham tantas, né? Porque seria como se falasse que no Mario Kart, o modo Battle é tão importante quanto o modo corrida. O que não é verdade. Então, por isso que a gente tem um monte de pista. E no Mario Battle tem aquilo ali. Mas se o Mario Battle fosse famosão, ia ter uma divisão maior. Mas o que mostraram das pistas aqui, também achei muito bonitas. É, eles fizeram questão de soltar as músicas já no Nintendo Music, né? Eu já tô escutando e, nossa, maravilhoso. O do Floria Fields é divino.
Lembrando, tem referência a um monte de tira sonora de Kirby, né?
Sim. É, e por sinal, tô falando o nome em inglês, mas o jogo vai estar disponível em PTBR, então, bom, legal, por mais que não seja um jogo com muito texto, né, mas super válido.
E isso continua a parte da Nintendo, que a partir do momento que um jogo da série sai, todos os outros começam a sair, né, Kirby tá saindo faz um tempo, todos os jogos com PTBR, então, é talvez por isso a Nintendo demora tanto.
Uhum, mas assim, a única reclamação que eu tenho das pistas é que... Pelo menos assistindo ele jogar a pista lá da água, Wave Flow, eu acho que tem muita parte com auto rail, que você, sabe, só olha e fica lá naquelas linhas voando. Uhum. É legal apreciar a vista, eu também fiquei super impressionado quando ele mostrou em volta de um ciclone lá, não sei, na água lá. E tipo, nossa, que da hora, que bonito. Mas será que vai enjoar rápido isso aí? Ou será que vai todo mundo se dar porrada naquele rail e vai ser um momento de não conseguir nem apreciar o negócio, porque
de trocação mais... franca.
É, então. E aí ele cita na Direct, né? Não, é legal que tem muita variação na pista, não é repetitivo. Ele fez um lap, né? Claro. Mas se for pouca pista, vai ficar bem repetitivo. Vai deixar de impressionar muito rápido, sabe?
Uhum.
Assim, esse jogo, assim, se fosse só pela corrida, vocês estariam animados ou vocês acham que ia faltar?
Não estou mais animado pela corrida. Eu só testei o City Trial um pouco, mas até esse novo City Trial mostrando, ele não clicou pra mim ainda, sabe? Porque o que eu mais joguei dessa filosofia dele, de fazer um modo que você coleta coisa, etc., foi o Smash Run, acho que era esse o nome, no Smash do 3DS. E ali, eu achava um saco. Tipo, todo aquele tempo lá, fazendo coisa, pra depois ter uma competição curta que acabou. Eu não sei o quanto tempo eu vou me empolgar com o outro, mas as corridas eu tô achando legal, né? Tem mais mecânica, tem não sei o quê, tem mais personagem. Então, eu... pelo menos estou mais interessado na parte da corrida.
Você também, João?
Também estou. Todos os motivos do chapéu, né? O Switch Trial original eu também não conseguiria jogar muito. Mas eu acho que o Switch Trial... a gente vai chegar nessa parte ainda, pode convencer. Mas eu gostei das corridas.
Explica um pouco para o ouvinte de Monster Trial o que, que é. Eles são minigames? Como que funciona?
O Switch Trial é um Battle Royale. Né? Isso no original também, só que eram só 4 jogadores. Onde você joga 4 Kirbys, ou 16 agora no caso, e falam, vocês têm tanto tempo, 5 minutos no caso, né, a configuração natural, vocês têm 5 minutos para correr nessa cidade, é um mundo abertinho ali, que é uma ilha agora, a Skaia, e você vai pegar power-ups para enfrentar no final um minigame que vai falar a colocação das pessoas. Né? Eu li uma galera falando que o minigame em si, ele é só o minigame final, né? Ele é só um ponto final pra falar, esse modo tem que ter um fim. Mas só que a parte divertida é justamente andar na cidade, pegar as coisas e ser aquela loucura. Então, enquanto você tá na cidade, você vai tentar trocar de carro, né? Todo mundo joga de Kirby, eu acho. Eu não sei
não.
Se é obrigatório, né? Não é nesse,
não.
Né?
Você escolhe outros personagens.
Mas aí todo mundo pega um... É que no original era todo mundo no Kirby, né? É no... Você vai lá, pega um carro, sai andando... Agora você não sai mais andando, né? Você sai andando se o seu carro é explodido, na verdade. Mas você
pode sair também se você quiser. Você afunda o botão especial, aí você sai por conta própria.
É verdade, verdade. Tem isso. Então você pode sair andando, mas você pega power-up enquanto tá dentro do carro. E é isso. É coletar power-ups, ficar vendo eventos, barra, tentar tirar proveito de eventos. Que acontece isso no original também, já tinha os eventos. O que eu acho que não tinha no original que tem nesse é aquelas corridas no meio do... Um evento é uma corrida. Então, se as pessoas virem pra casa, vão participar de uma corrida de uma porradaria franca. Isso eu não sei se tinha no original.
Não, são dois novos. É o Short Race, eu não sei se era o seu nome. E o outro era Dust, não sei o quê, que é tipo uma arena que todo mundo sai na porrada lá. E aí, se você chega cedo, você vai ganhando power-up. Esses são dois novos.
Isso eu acho legal, porque você vai lá, se junta e você joga um jogo enquanto tá esperando lá no... Enquanto tá na loucura do Switch Trial. Eu acho que esse jogo vai ser completamente assim, depende de quantos eventos vai ter. Tem que ter bem mais evento pra isso aqui ficar divertido e você falar, beleza, vou começar, sei lá, quando tem a chuva de gordos, o inimigo, você vai, vou fazer tal coisa, você começa a bolar tática. Quando tem a Dynablade aqui, eu quero a tática, eu vou fazer a tática X porque eu tô jogando mais voltado pra isso. Então, assim, tem que ser uma variação boa, mas também não tão grande pra você poder fazer tática. Então, é difícil o meio termo ali. Mas eu achei interessante o final que eles falaram, a gente coloca aleatório, mas não é tão aleatório assim. Então te dá normalmente, né? Então dá um controle em qual minigame vai ser escolhido no final pra você tentar escolher um minigame que você vai vencer.
Ele ficou muito tempo explicando, né? Tem votação, tem aleatório minigame, tem grupos que separa, você pode ganhar até se você escolher sozinho um minigame, né? Você
o que, que é uma estratégia muito legal.
É legal. Só que, novamente, eu tenho muita dificuldade em até vender esse modo para as outras pessoas, porque é muito difícil explicar ele. É muita coisa, muito detalhe, e assim, existir só um mapa é o que mais me cansa, sinceramente, porque, se isso foi feito para ficar jogando constantemente, preciso de variedade. E vendo o Sakurai jogar, eu não achei o mapa tão grande o suficiente...
É que você é muito rápido, né? O personagem é muito rápido.
Ele é muito rápido. Aí ele até fala, não vou entrar naquela área ali porque eu quero esconder, né? Não quero mostrar tudo. Mas, não parece muito. O que vai facilitar e melhorar é os eventos e chefes aparecendo. Mas em questão de mapa, tá faltando, hein?
Então, não sei se deixaram um mapa justamente, acostume com esse mapa pra você jogar ele e ser bom nele.
Mas não é tão grande.
Sim.
Assim, vamos comparar, sei lá, com Fortnite, que é um mapa gigante ali, né? Putz, ali se você for jogar realmente muitas vezes vai demorar pra você aprender cada região, cada ponto que é melhor pra achar loot ou você ficar, né, camperando, etc. Aqui eu achei pequeno. Não sei, eu sinto que em um dia eu já... Nossa, já sei de cabo a rabo tudo aqui.
Sim, não é o Mario Kart World, né? Que demora...
É outra proposta, mas sim, é diferente. No sentido de, eu vou demorar um pouquinho, umas belas horas mesmo pra entender e decorar.
E qual evento que vocês querem jogar? Vocês estão animados em voltar a reviver?
Eu não joguei o original, mas sei que tem vários que já tinham ali. Acho que a Dynablade, o Craco, já aparecia no original, né?
A Dynablade tinha, o Meteoro tinha, porque eu vi uma trilha sonora o Meteoro. Mas eu também não joguei muitos eventos. Então,
eu acho que...
não vou renascer os eventos.
Mas eu gostei da chuva de gordos lá, que é engraçado, né? Eles são muito grandes.
Eu gostei também da chuva de gordos. Mas a padaria Frank eu achei interessante o... vamos modo aqui só de Free For All, sabe? Eu achei... parece uma versão miniatura ali das lutas de Kid Icarus.
Mas ali fica frenético, hein? Quando começa a ter porrada todo mundo. Aí eu penso, 16 pessoas soltando pra todo lado naquele círculo pequeno. Ali eu acho que vai virar Mario Kart World.
Será que não limita? Olha, fala, só 6 podem entrar nesse evento? Nesse círculo aqui?
Eu acho que não, viu?
Ele se for 16, aí é louco, é loucura.
Então, eu acho que vai ser meio assim...
O início é um dado pra saber se você sobrevive ou não. Aí depois vira habilidade.
E já botando pro final, Kirby Air Riders vai ser lançado dia 20 de novembro. É o jogo de... também o jogo de final de ano, né? Junto com Pokémon Legends EA da Nintendo. Algum comentário? Vocês gostaram da data?
Comentário que Kirby Air Riders matou o Metroid Prime 4, né?
Não vai existir mais.
Não existe mais. Não, eu acho besta esse comentário. Mas, ser o jogo de novembro, eu achei surpresa. E eu estou aguardando mais informações. E por mais que tenha sido uma direct comprida, eu ainda acho que falta mostrar muita coisa. Porque eu tô olhando esse jogo, o preço a gente já aceita, que é os $70, vai virar R$430 aqui, eu acho. Era 440, posso estar errando aí por R$10. Mas... eu ainda olho pra ele e tenho a impressão que é o jogo que eu vou jogar dois finais de semana e não jogar mais. Então eu quero que tenha mais coisas.
Assim, eu acho que eles estão indo pra novembro muito focando no Japão. Que aí você pega lá o Japão tava com quase o dobro de... em algum tempo até mais, o número de visualizações do Ocidente. Então é um jogo, Kirby é muito mais forte no Japão do que no resto do mundo. E eu acho a data ok. Aquela coisa, Jeff, uma coisa que a gente não comentou, que aí é coisas a mais, é que no final do trailer mostraram que tinha alguma coisa ali que eles não mostraram mais. Eles mostraram um espadachim cheio de sombras, que muito provavelmente é a forma não final do Dark Matter da Dreamland 2, né? Que inclusive é um vilão que o Sakurai não fez. Então a gente tem mais coisa ali. Eu não sei se ele vai ser só um boss, se ele vai ser um personagem... aparentemente vai ser um personagem jogável, porque ele tava em cima de uma moto. A galera tá talvez suspeitando que vai ter um modo história, mas o Sakurai disse que tem mais coisa pra mostrar, e isso mostra que tem coisas que ele não falou, talvez importantes, visto a cutscenezinha. Então, eu tô ansioso pro futuro, pra ver o que mais tem guardado pra esse jogo. Esse jogo já mostraram que ele tem 25 GB, ele é maior do que o Mario Kart World.
Mas então... isso aí eu tenho dúvida, porque a Nintendo faz magia lá pra colocar, sei lá, Bananza em 7, 8 gigas, né? Então eu não sei, eu não consideraria muito isso como um indício que, vai ter realmente.
Não, vai ter coisa, eu acho que vai ter coisa a mais.
Não, isso vai.
Pelo que o Sakurai falou.
Mas o com a mais, do tipo, vai ter um modo história com cutscenes e chefes gigantes e tudo, aí já não, eu não acho que é um...
Acho que o Chapéu tá querendo falar é que a magia, é que o... quantidade de memória não pode ser levada em consideração.
Sim.
Porque a Nintendo compacta os jogos e quem tá fazendo é Bandai Namco.
Isso é importante. Sim.
Mas Nash ainda é bastante compactado. Então, assim, eu acho que vai ter bastante conteúdo porque faz tempo que a gente não vê um jogo do Sakurai sem muito conteúdo. Sei lá, Kirby Air Ride, no caso. Mas o Kid Icarus e Smash, Kid Icarus tinha muito mais conteúdo do que você esperava. Né?
Jomon. Cadê o painel de achievements?
Vai ter.
Tem desde o Kirby Air Ride mesmo. Cadê, hein?
Vai ter. O painel de achievements pode ter certeza que vai ter. Só que aí o que pode acontecer, tal qual que Dícaros, que é um jogo já antigo, então a gente pode dar esse spoiler, pode nascer mais um painel de achievements. Ou mais dois, se você quiser. Então, assim, eu coloco fé, o jogo tá sendo produzido há 3 anos já. Então, desde que o Sakurai falou lá, ah, eu tô num projeto, mas não posso falar porque é confidencial. E ele tá na equipe da Bandai Namco, inclusive você pode falar por causa disso, que ele tá roubando a galera de Metroid. Ou ele roubou a galera de Metroid, né? Foi isso que aconteceu, por isso que Metroid teve que ir pra retro. E aí, nisso, ele roubou a galera de Metroid e... Eu acho que tem bastante conteúdo. Eu acho que vai ter... Eu coloco fé no Sakurai em questão de conteúdo. Né? Não é uma reclamação que eu faço dos últimos jogos dele, não é conteúdo. Talvez a reclamação que eu faço, e é sempre meu medo, é o online.
Certeza que vai ser ruim.
E que esse jogo vai viver e morrer pelo online, e é muito fácil ele morrer pelo online.
É. Mas no geral, vocês gostaram da apresentação, mas ainda querem mais, ver mais coisas, é isso?
Com certeza.
Sim. Sim, gostei. Teve momentos que eu tava meio com soninho. Se eu fosse mais fã de Kirby Air Ride, talvez eu me empolgasse mais. Mas eu quero ver muito mais coisa. Porque assim, a compra já é garantida. É, eu acho que eu, mesmo se for isso só que ele mostrou, vou gostar alguns dias, jogar legal, umas horinhas. Mas quero mais. Porque eu vejo potencial naquilo.
Exatamente isso. Vamos dar uma nota. Assim, dando uma nota, eu darei a 4 aí pra apresentação. No Sakurai, e o Sakurai é muito bom. Eu gosto muito do quão ele... O quão eu sinto que ele gosta e ele é honesto ali nas coisas que ele tá fazendo.
E egocêntrico.
E ele é egocêntrico pra caramba. Mas é aquela coisa, humildade é pra quem precisa, né?
É, mas ele tava jogando e falando, nossa, esse jogo é muito legal, muito louco, olha isso aqui, o design
é isso
muito
bom. Isso foi ruim.
Exagerou. Mas as piadocas lá, não que é piadoca, mas fazer videogame é difícil... É, isso aqui parece Mario Kart, mas acho que essas foram legais, assim, né? Mas acho que eu daria uma nota 3 de 5, provavelmente. Porque eu bocejei bastante. Acho que foi muito detalhe ali que podia ter virado informação no site. Que, por sinal, no site japonês tá lindíssimo o negócio lá. É muito bom. E talvez eu esperasse mais... Não sei, mais coisas. Não clicou, o City Trial não clicou comigo ainda. Então não me convenceu o suficiente.
Eu fiquei feliz, eu acho que pode ser mais do mesmo, mas o mesmo eu não joguei, então eu tô curioso pra ver se clica essa jogabilidade de um botão. Ah, pelo menos, pra minha felicidade, as piadinhas com o Mario Kart, pelo menos eu vou fazer curva nesse jogo.
Que nota você daria, Jeff?
Acho que 4, acho que 4 tá bom, porque eu acho assim, a gente tinha, quem tinha curiosidade aprendeu bastante. Sobre Kirby Air Ride. É óbvio, é um pouco extenso, é difícil, mas eu acho que é o suficiente pra você plantar a sementinha pra você ficar de olho. É, a gente é meio comprado, a gente é meio batido, a gente vai lá e toma meu dinheiro, é muito fácil.
Em Kirby já era.
É, então, mas acho que por mais que, assim, a tentativa de jogar ele no final de ano pode... ofuscar com outras coisas que da concorrência, mas eu acho que primeiro ano de Switch 2 tem que usar todas as balas que você tem. No segundo ano você joga outras coisas, por isso que, até por causa disso eu acho que o calendário ele é mais inchado nesse ano, porque é primeiro ano, porque senão só Pokémon carregava, você nem precisava de outra coisa. Eu até acho que vai ter alguma coisa de Mario só pra setembro não ficar em vão.
E o Metroid?
É. Acho que eu nem descarto isso. Nem que eles joguem, tipo... vamos lançar tudo agora pra você fazer a imagem do Switch 2 ser aquele console desejado. Porque depois que você faz isso aí é mais fácil você enrolar as coisas. Mas é isso. Vamos pra Pokémon? Teve Pokémon World Championship... No último final de semana, Gilmão, eu vou pedir pra você apresentar, mas eu queria que você desse um balanço geral, acho que só você assistiu, né? Chapéu, você chegou a ver?
Vi trechos. Eu vi trechos porque tava bem produzido o lugar lá com a arena, com efeito especial, e eu vi a comunidade Yu-Gi-Oh! Até zoando, falando, nossa, a gente tá longe pra chegar nesse nível, hein?
Mas então também, vai lá, né, Chapéu. Yu-Gi-Oh! Quanto que ganha, né?
Então...
Do pouco que você viu, o que você achou, Chapéu?
Eu achei a produção super bem feita. Eu infelizmente não tenho tanto interesse mais nas competições de qualquer jogo de Pokémon, né? Eu acompanho mais as novidades. Mas eu certamente achei engraçado que em trailers lá você podia escutar a plateia gritando, né? E aí dava alguns momentos engraçadinhos, né?
E resumindo assim... Resumindo, tipo, Jeff, eu assisti... Eu gosto de VGC, então eu tava... Que é o campeonato de videogame. Então eu acabei acompanhando bastante do evento. Domingo eu assisti ele inteiro, né? Eu olhei e falei, ah, vou dar chance e assistir até os campeonatos que eu não me interesso de Unite, que o Peru ganhou. De Go, que foi um indiano que ganhou. Card Game eu não vi. Eu olhei e falei, agora Card Game eu não consigo entender aquele jogo. Então Card Game normal eu fui viver minha vida. E deixei só tocando de fundo e vendo as crianças trazendo pelúcias de pokémons que são mais velhos que elas. E isso quando eu vejo uma criança levando um Zorua. E eu penso, nossa, o Zorua existe há mais tempo que essa criança no mundo. Eu fico bolado sobre isso. E veio o VGC. Depois que teve todos esses campeonatos, eu achei que foi boa a produção, tudo. Foi o torneio foi em Anaheim. Eu acho que se lê assim o nome daquele lugar. Que é nos Estados Unidos. E o próximo de 2026 vai ser em São Francisco, né? Achei a produção boa. Eu não gosto das músicas que eles têm lá. Eles têm umas músicas exclusivas feitas para o torneio. Eu não acho legal. A Riot faz isso, mas a Riot contrata uma galera, tipo, gigante para fazer uma música. Esses aí, né? Eles contratam uma galera mais indie. Enfim, e com músicas de Pokémon. E aí, nisso, a gente teve no final, depois da apresentação, tudo, encerramentos, a gente teve algumas notícias de videogame, né? De geral. Então eu vou resumir aqui as notícias e depois a gente conversa sobre tudo. A gente teve uma notícia de Pokémon TCG. A gente teve também do Pokémon TCG. De Pokémon TCG eles mostraram artes novas do Mega Lucario e Mega Gardevoir. No Pokémon TCG Pocket, eles falaram que vai ter uma expansão futura que vai ter Mega Evoluções. E eles mostraram que essas Mega Evoluções, quando você perde elas, você perde 3 pontos. Então é um game over em Pokémon TCG Pocket. Em Pokémon Unite, eles anunciaram 6 Pokémon. O Empoleon deu mais Vaporeon. E Pokémon Legends EA, eles anunciaram a Link Battle, que vai ser um Battle Royale de 4 pessoas. Que todo mundo joga o seu Pokémon. E aí você fica tentando derrotar o Pokémon dos outros. Pode pegar, roubar a kill das pessoas. E isso é que vai dar a pontuação. E aí fica mostrando lá que você fica pegando uma Mega Energia para poder Mega Evoluir e soltar golpes mais fortes. Não mostraram isso. Mostraram depois em Pokémon Champions, que anunciaram que esse vai ser o jogo que vai ser usado como plataforma do VGC, né, do campeonato de videogame, em 2026. E que no primeiro regulamento, o VGC funciona em regulamento, no primeiro vai ter as Mega Evoluções já, incluindo o Mega Dragonite, que na época era o único Mega novo mostrado. Né? Então a gente já vai ter essa mudança, não sabe se vai ter Terastallize ou não, mas a próxima regulamento de VGC já vai ser o próximo torneio, vai ser com o próximo Mundial, vai ser com Megas Evoluções. E além disso, a gente teve uma atualização do site do Pokémon Champions que mostra o Omni Ring, que é um anel, uma pulseira com vários símbolos, que vai ser usado para todos os gimmicks das gerações. E a gente vê o símbolo tanto da Mega Evolução quanto do Z-Move claros, né? E tipo, o símbolo você vê perfeitamente que tem Z-Move e Mega Evolução. E dois símbolos muito pequenininhos, parte de símbolos, que são o Dynamax e o Terastallize. E eles falaram que eles já deram a lore ali, falando, vai continuar tendo pesquisa sobre nesse ring, e ele pode ter outras funcionalidades no futuro. Então, provavelmente já vão juntar todos os gimmicks atuais e futuros no Pokémon Champions, vão aparecer. E pra terminar o evento, que é uma parte que não interessa tanto pra gente, né, eles comentaram sobre o Pokémon XP, que vai acontecer em São Francisco junto com o Championship, o Pokémon World Championships, o Pokémon World Championship. Ai, meu Deus, muitos nomes. Mas vai ser o torneio e vai ter o Pokémon XP, que vão ser dois ingressos à parte, ambos em São Francisco na mesma data. Parece que vão ser eventos ali pra galera talvez menos interessada nos torneios e mais interessada em ver coisas relacionadas com Pokémon. Mas eles mostraram super, super boladinho. Pokémon continua crescendo. O World Champion continua ganhando o corpo. E é isso. E a parte, a gente teve um trailer depois, no meio da semana, porque eles não quiseram mostrar no torneio. E mostrando um trailer meio jogo de terror. E muito parecido com o que a gente teve em Legends Arceus, quando foi o Hisuian Azorua. A gente teve o anúncio do Mega Victreebel. E esses foram resumos. Primeiro, vai, Chapéu, como eu já falei muito, impressões, o que você tirou disso tudo?
Eu tô bem desinteressado em quase tudo. Eu não jogo Pocket Sobre o Booster. O Legends EA eu achei fraco, o multiplayer, eu acho que vai ser um minigame que eu vou jogar uma ou duas vezes e falar, tá bom, entendi, tchau. Unite não jogo. O Champions, na verdade, esse é o que eu acho mais interessante, porque vai ser em 2026, a galera vai ter que correr, né, pra deixar tudo pronto lá, pro ano que vem a competição. E já mostra que eles estão interessados em manter isso aí pro futuro. Então, sei lá, se vai ter mecânica nova, quer dizer que os jogos das próximas gerações vão manter o padrão de ser batalha por turno com mecânicas novas? Então eles não vão necessariamente... Ah, não. Os jogos agora da décima geração, ele não vai ser mais por turno, vai virar tipo Legends. Não, então provavelmente vai continuar assim e ter a mecânica que vai refletir no Champions. Pelo menos é isso que eu tiro disso. Não necessariamente confirma, mas é algo que faz sentido.
É uma leitura válida.
E o Mega Victreebel eu achei muito bonitinho. Eu acho que as Megas exagerando coisas é interessante. E o vídeo, né, pra publicar e mostrar ele, eu achei muito, muito legal e bem feito. Foi legal.
Jeff?
Eu acho que Champions é o mais interessante, de o quão eles estão confiantes de que eles vão lançar e esse negócio não vai dar pau.
Realmente. Colocar fé pra ir pro campeonato, né?
Eu acho
que se esse Scarlet Violet foi jogo de campeonato no Switch... Eu acho que eles não têm problema com nada, Jeff. Não é nem confiança. É cara de pau mesmo.
Então, assim, mas... Eu não sei se... Vocês que estão mais na internet do que eu, mais conectados, não teve nenhum comentário desesperador do tipo... A Pokémon Company cortando laços com a Nintendo? Porque agora você não precisa de Switch pra jogar o competitivo. Quanto mais tempo isso pra gente não precisar do jogo principal, ou eles poderem lançar em outras plataformas?
Ah, eu não vi comentário desse tipo, porque pra mim, o VGC é uma parcela pequena da comunidade de Pokémon, que gosta de Pokémon em geral. Eu acho que muita gente vai continuar jogando o jogo base, e acabou, tchau, joguei, e é isso. Vou continuar vendo artwork e coisa dos Pokémon, que eu gosto dos Pokémon também, mas o VGC é uma parcela pequena que pode aumentar, estando no celular, vai aumentar, com certeza. É inegável. Só que acho que não vai ser tanto ainda, porque não é simples, não é fácil de... batalhar é fácil, você aperta um botão e escolhe, mas entrar num competitivo de verdade tem que ter uma bagagem, você tem que conhecer um monte de coisa. E eu acho que isso não vai agradar muita gente. Ainda mais tratando que é coisa por turno, né? Eu acho que não vai ter tanta criança que vai empolgar, assim, que... Sei lá, vê dois jogos, né? Um de tiro lá, um Free Fire, que você sai atirando e é isso. E um outro é Pokémon que você aperta o botão e vê a animação. Não tem a mesma... Como posso dizer? Não brilha tanto, né?
Então, eu concordo com você. Eu respondo a dúvida do Jeff. Eu não vejo tanto isso. O que eu vejo mais é a dúvida de como que... Porque ainda não tá explicado tanto o Champions sobre a monetização. Né? Comentaram que vai ter... A versão de Switch 2 pode ser paga. Então... Vamos ver o que vai acontecer, como que vai ser essa monetização. E sobre a parte de... Realmente, VGC não é uma coisa muito colorida pra você jogar. Tipo, não é um doce... Ah, eu quero jogar isso aqui porque é bonitão de ver. Porque é um jogo de turno. Mas eu acho que justamente por ser um jogo de turno, o VGC ele permite que pessoas, assim... Com mais pessoas consigam jogar. Porque você não tem que ter uma habilidade ali com controle videogame... controle tão forte. Ah, Fortnite, se eu não tenho... Vou usar o termo dedo, né? Se eu não tenho habilidade mecânica pra jogar, ou capacidade mecânica pra jogar, eu não consigo. VGC é muito mais estratégia. Então é um outro lugar que você gasta energia, né? Você gasta energia muito mais na sua cabeça, pensar em probabilidade. Olhar e falar, beleza, eu quero jogar esse golpe com essa probabilidade pra fazer isso? Não quero. Porque eu quero uma coisa mais garantida. E no final acaba sendo isso que varia muito... As pessoas boas no VGC, elas são boas de probabilidade. Então, não são... E podem ser sortudas, mas a parte é... Eu não depender da sorte pra eu vencer a maioria das minhas batalhas. Então, eu acho que VGC tem um caminho ali de virar. Nunca vai ser um story igual a Fortnite, mas eu acho que ele tem um caminho dele. Né? Você jogar... O importante é ser fácil você poder aprender. Que Pokémon é aquela coisa, é muita informação. Minha opinião, tipo, Pokémon é muita informação escondida. Esse tem que procurar em lugar fora, isso não é fácil, isso não é, intuitivo. Pô, eu lembro quando eu li sobre IV e EV pra entender Pokémon, eu falei, nossa, tipo, parecia que eu tava descobrindo, era um mundo completamente diferente que eu tô descobrindo, não é os jogos que eu tô jogando. Aí você vê as barrinhas e fala, tá, eu tô entendendo que existe mais ou menos isso, né? Uhum. E eu posso alterar, é mais perdoável se eu errar. Então vamos ver, tenho fé, muita fé no Champions.
Talvez eu tenha feito uma comparação infeliz com Free Fire, etc, mas sei lá, pense em outros jogos de celular que nem aquele Clash of Clans que muita gente joga. Eu não joguei, mas já vi, né?
Uhum.
Eu acho que é um jogo que também você não precisa ser ativamente, ter ação de, nossa, tem que mirar perfeito, etc. E, então, aí eu acho que é mais chamativo pra um público geral, entendeu? Mas aí não tem o carisma de Pokémon. Então, eu acho que o carisma de Pokémon vai fazer muita gente baixar e na hora que as pessoas forem jogar vão falar, nossa, que chato.
Talvez. E aí é a tarefa da Pokémon Company de fazer isso ser fácil no início, né? Falar, dar um time minimamente confortável pra uma pessoa jogar, pra ela começar a entender, ah, putz, legal.
Uhum.
Isso é batalha Pokémon.
Porque se for um público geral mesmo, eu acho que o TCG Pocket já cumpre isso, porque se você não gosta de batalha, você abre pacotinho, coleciona. Se você gosta de batalha, é muito fácil você montar um deck. Muito fácil mesmo.
Eu acho que talvez, assim, falando até, olhando isso, Pokémon Champions precisaria de algumas batalhas contra NPCs.
Ele vai ter que se esforçar de alguma forma, irmão.
Pra poder, assim, se você quer... Obviamente, é sempre isso. Se a ideia da Pokémon Company é popularizar a VGC. Pode ser que a Pokémon Company só queira um meio de deixar o VGC acessível e mais fácil para os jogos competidores e separar do principal dela, pra ela poder alterar mais coisas que ela quiser.
Ou
isso
não.
Isso não é válido.
Porque os rings lá mostram que mecânica aí. Mas eu espero que seja esse caminho de separar.
Você vai falar, vamos separar e... Ah, você quer jogar Pokémon competitivo? Ó, tem esse lugar aqui que é fácil jogar Pokémon competitivo. Porque, querendo ou não, o início de batalhas Pokémon em turno é o videogame. Acaba sendo videogame, né? Então, tipo, você traz a pessoa no videogame, se a pessoa gostar mais, ela vai pro VGC. Ah, se ela se interessou vendo videogame e quer jogar, que nem a galera do Showdown, e não tem um jogo, mas ela gosta das batalhas, vai lá pro Champions. Talvez eu acho que seja até esse, não... Até pensando em batalha contra treinador qualquer, eu vou me discordar e falar, não, você tá errado, Jamon. Você não tem que ter batalha, tem que ser só online e focar em competitivo. E esse não é um jogo pra você popularizar a batalha. É um jogo pra você facilitar quem quer batalhar.
É, eu vejo mais assim também.
E sobre, só do Jeff falar que eles são confiantes. Jeff, na final do Masters, teve uma hora que o Coraidon, não foi por muito tempo, foi só num ângulo de vista, mas teve uma hora que o Coraidon do adversário desapareceu, aí você só ficava vendo o abajur de Terastalize voando no meio do cenário. O Sérgio fala, mano, eu juro. Ah, Pokémon Scarlet e Violet, mesmo no Switch 2 não decepciona. Então, não precisa estar muito... Pode estar bem bugadinho, Jeff.
Bom, e pra finalizar o podcast, Chapéu, manda aí a última notícia aí e encerra o podcast, que a gente se alongou demais, mas eu deixo esse seu momento aí pra brilhar e fica à vontade aí de pegar os minutos que você queira falar.
Bom, a gente teve uma Direct... Não, mentira, não é Direct, mas a gente teve um videozinho aí programado da Team Cherry, né? Sobre Hollow Knight Silksong. Então a gente teve um trailer aí de alguns minutinhos, mostrando mais sobre o jogo, né? E o quão... Mostrando mais sobre o jogo no geral e também uma data de lançamento. E a data de lançamento é 4 de setembro, então a gente tá bem, bem próximo. Isso eu fui até que um pouco surpreendido. Mas no geral o jogo parece muito bonito, a movimentação parece maravilhosa. Eu, assim, vou pegar Day One mesmo. Quero absorver esse jogo. A gente só não tem preço ainda, pelo menos enquanto a gente tá gravando esse podcast, né? Então, vocês podem fazer um preço que quiser. Mas eu achei interessante algumas coisas relacionadas à equipe, né, desenvolvimento. Eu não sei onde necessariamente eles deram a entrevista ou quem pegou essa informação, mas...
Foi uma entrevista. É o Jason Schreier. Eu não lembro o nome do cara agora, mas foi uma entrevista com um jornalista entrevistou eles. Todas as informações foi a mesma entrevista.
Ah, boa. Porque tem dois pontos muito legais que eu gostaria de abordar, que o primeiro acho que não vai ter cópia de review, nem pra jornalistas, etc, né? Então, o jogo vai sair, é isso. Vai todo mundo, os sites vão correr pra fazer ou gerar o jogo o mais rápido possível, e quem lançar review primeiro vai ganhar lá os cliques. Eu quero ver como vai ser isso. E o segundo é que muita gente imaginava que eles estavam passando por muitos problemas de desenvolvimento, né? Que não, eles chamam de development hell.
Exato.
Que é quando, não, tá dando muita treta, ou muita demissão, trocando equipe, dando problema, refazendo coisa. Enfim, imagina todo um inferno de desenvolvimento. E aí os caras falaram que não, eles estavam se divertindo, né, fazendo o jogo. E aí eles estavam só fazendo o jogo, no tempo deles. Então é o primeiro caso de development heaven, né? Eu tô copiando essa piada de alguém na internet que eu não lembro de ouvir. Mas é isso, o jogo está sendo feito com carinho, com o tempo deles que eles querem. Porque o Hollow Knight, o primeiro, né, acho que vendeu mais de 15 milhões de unidades. Então eles têm dinheiro suficiente para não ligar para a pressão do público e o restante, jornalista e tudo, para fazer o jogo no ritmo deles. Então, isso para mim deixa mais curioso para ver como que tá esse jogo. Porque se eles pegaram todos esses anos para ficar refinando e fazendo o que eles queriam de verdade, provavelmente alguma coisa muito legal tá ali.
E assim, é importante, 15 milhões para uma equipe de 3, agora 4 pessoas. Mais o que eles pagam ali pra terceirizado, né? Fazer as coisas.
Exatamente. Acho que a chave é aí. É. É o número pouco de pessoas que você tem que dividir o cachê.
Então. Pensou, se você fosse desenvolver jogo e você tá com uns milhãozinhos no bolso, você vai se preocupar em ter que correr pra lançar, porque não, o deadline é ano que vem, porque a gente tem contratos aqui, a gente tem que ter o dinheiro na mesa pra comer. É um caso que os caras estão livres, de boa.
E eles são publishers deles mesmos, né? Então...
Também!
É um nível loucura, tipo... É o ideal do ideal. Inclusive, faz sentido a falta de informação deles em tudo por causa disso, né? Eles olham e falam... A gente não quer porque a gente não quer gastar dinheiro com um publisher ou qualquer coisa pra fazer propaganda pra gente. A gente tá esperando. O marketing de Silksong foi feito por fãs, né?
Sim, o jogo já tá num nível mítico. Que assim, canais no... tinha um canal no YouTube que o objetivo dele era diariamente postar um vídeo falando, teve novidade do jogo hoje? Não. E quando tinha, fazia, explicava mais. É, a própria comunidade, o jogo virou um status assim, absurdo. Muito bom.
Todo mundo no dia quis falar de Silksong de alguma forma, né? Tinha que publicar alguma coisa sobre Silksong pra ganhar um clique do Silksong.
Não, até dia que não tinha ele postava vídeo.
Não, mas é no dia que saiu o Silksong, todos os sites postaram alguma coisa de Silksong, nem que seja o mais irrelevante possível, take mais irrelevante possível só pra escrever a palavra Silksong.
Sim, tem que ganhar clique, junto. Né? Então eu tô feliz com a data, fiquei satisfeito com o trailer, parece extremamente bonito. Eu ainda não sei se vai conflitar com algum outro lançamento. O Kirby, talvez eu não termine tudo a tempo, se eu for jogar com meu irmão, vamos ver.
O meu Demon's Crew foi pro saco, porque lançou, ia lançar um dia antes, né? Vai lançar um dia antes.
E eu também perdi os nomes aqui, eu não peguei a lista, eu tava discutindo com amigos ontem, mas tem minimamente 2 jogos indies que já trocaram de data de lançamento pra literalmente não conflitar com o Silksong, porque não vai vender, né, se você lançar junto. E um joguinho chamado Peak, né, que tá famosinho no momento, né, que é você ficar escalando montanhas com os amigos lá. Eles colocaram um update lá com uma frase dentro do jogo. Ah, galera, aproveita aqui esse update no momento, porque eu sei que todo mundo aí no dia 4 vai jogar Silksong, então é isso aí. É isso.
É o GTA dos indies, né?
É um bom resumo. É o GTA dos indies. Tanto é que já apareceu muito hater xingando o jogo pra o primeiro Hollow Knight, né? Pra ganhar alguma relevância. Mas é isso.
É, e eu só vou comentar que pra mim esse jogo já tá desenvolvido há uns 2 anos e aí eles só tão esperando pra lançar. É, estão mó de boa.
Tá de boaço.
E eu quero trazer, tipo, também que, mano, o quão ridículo todo mundo foi esperando esse jogo ser anunciado na Microsoft ou no Nintendo Direct, como se o Silksong sozinho não precisa. É, sozinho ele já resolveria o problema e não precisa divulgar em lugar nenhum, sabe? Então é tipo, a Team Cherry foi lá e, a gente vai fazer um vídeo no YouTube, deram 2 dias antes e falaram, a gente vai anunciar uma coisa no YouTube. E é isso, então, tá aí pra... E finalmente vão parar de encher o saco de Silksong na Zyrect. Meu amigo.
É, eu achava exagerado também, o meme da peruca de palhaço é engraçadinho, mas tem uma hora que...
Era engraçadinho evento... 3 anos atrás, né, eu acho.
É, se todo, literalmente todo evento tem gente spamando isso aí, começa a ficar meio desgastado. Thank you.
Bom, então foi isso. Esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. Se você gostou do que ouviu, entre lá no nosso site conexãonintendo.com.br. Mande o seu comentário. Xinga a gente, porque a gente não tá fazendo um CN comentários. Fala que o Chapéu também tá animado com igual o Chapéu pra jogar Silk Song. E se você, sei lá, se você gosta de Pokémon ou Kirby. É difícil não gostar nenhum dos dois, né?
Não, você perguntar, se ama o Sakurai. É isso, Jeff. Você ama o Sakurai?
Se você não quiser escrever eu amo ou eu odeio o Sakurai, é só colocar Jomon estava certo ou o Jeff estava certo. É isso, pessoal. E até semana que vem.